No ar, Jornal da CUT.
Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2015.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Destaque de hoje, ensino religioso é discutido em audiência no STF.
Petroleiros preparam mobilizações no dia 30 contra o projeto de José Serra.
Caixa Federal faz pesquisa constrangedora com trabalhadores.
E sobre a redução da maioridade, jovens falam sobre o tema.
Agora, a previsão do tempo no Jornal da CUT.
Previsão do tempo.
A frente fria que avança pelo litoral da região sudeste organiza instabilidades mais ao leste da região. Rio e São Paulo, além da chuva, tem queda de temperatura ao longo do dia. Novas instabilidades crescem também sobre o interior da região sul do país, mas ainda assim a chuva não se espalha. Sobre as outras áreas, pegando as capitais e também interior de São Paulo, Minas e todo o centro-oeste, tempo aberto. Na região central do país, até com tempo mais abafado. Na região norte, instabilidades se organizam ao norte e oeste da região, enquanto para o nordeste a chuva vem na faixa litorânea, até com forte intensidade, principalmente entre Sergipe e Alagoas e também sobre o norte maranhense. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia.
Mobilização. Mobilização.
Após uma mobilização no Senado tratada com armas de choque e agressões por parte dos seguranças da casa, petroleiros vão fazer novas mobilizações no dia 30 em aeroportos de todo o Brasil em defesa da soberania e do patrimônio brasileiro.
A pressão da categoria é contra um projeto de lei do Senado, de autoria de José Serra, que altera o regime de partilha na exploração do pré-sal. No último dia 16, por 42 votos contra 17, o Senado aprovou a urgência para a tramitação do projeto. O texto agora segue direto para o plenário, sem passar por comissões do Senado.
De acordo com a Lei de Partilha número 12.351 de 2010, a Petrobras tem que entrar com ao menos 30% dos investimentos na perfuração dos blocos e é operadora única da camada do pré-sal. O projeto do Tucano José Serra abre espaço para a exploração da iniciativa privada sem participação da estatal.
Cibele Vieira, coordenadora-geral do Sindipetro São Paulo, explica que a categoria é contra a pressa dessa discussão e cobra um debate público, por conta da relevância que tem para o futuro do Brasil. Também afirma que o monopólio estatal é fundamental para o desenvolvimento do país.
Pela lei da partilha, as empresas gerenciam e operam as instalações dos campos, mas o Estado detém a propriedade do petróleo. Ganha a concorrência a empresa que oferecer maior lucro ao Estado.
No caso dos campos de Libra, 60% do lucro ficam com o Estado e metade disso vai para o Fundo Social, que destina metade do seu montante para a educação e a saúde. Por isso, a necessidade da Petrobras ser a única operadora como forma de evitar qualquer drible à arrecadação que prejudicaria esse fundo.
CBL alerta ainda que existe uma tentativa grande de colocar a Petrobras na mídia como uma empresa que está falindo e que o petróleo não vai ter mais valor num curto prazo. O contra-argumento, explica a dirigente, é o fato de a Petrobras ter lançado, por exemplo, títulos no mercado para vencimento em 100 anos no valor de US$2,5 bilhões. Mas a procura por esses títulos foi de US$10 bilhões, ou seja, uma empresa que vende títulos para 100 anos a esse patamar não pode perder valor.
Direitos.
Muito se fala e se discute sobre a redução da maioridade penal. Parlamentares, fechados em comissão, aprovaram na semana passada a redução para casos de crimes hediondos numa votação às pressas por uma manobra política do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Por outro lado, movimentos sociais, especialistas e entidades de defesa dos direitos humanos têm realizado campanhas de conscientização sobre fatos que se referem à redução da maioridade penal. Um deles aconteceu nesta segunda em São Paulo e ouviu quem mais interessa e até agora não havia ganho tanta visibilidade, o jovem. Na verdade, esse foi o terceiro de uma série de 5 debates organizados pelo Conselho Tutelar de São Paulo, organizações sociais, além de vereadores.
Cícero Gonçalves tem 15 anos e mora na periferia de São Paulo. Na escola, junto com colegas, desenvolveu como trabalho um projeto propondo melhorias para o bairro. Deu tão certo que ele venceu o Prêmio de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Cícero foi convidado a participar dos debates sobre a redução.
A maioridade penal só pela punição não vale. Eu acho que tem que vir acompanhado e tem que se investir muito mais que em presídios, em escolas. Não pensar só no efeito, mas na causa. O que está causando essa violência? Será se é a falta de presídios ou será se é a falta de educação, de cultura, de esporte, de lazer?
Na plateia, educadores e jovens de 12 a 17 anos puderam ter contato com a informação além do que é mostrado pela mídia tradicional. O professor Plínio Pereira de Souza lembra que os meios de comunicação exercem poder de manipulação muito grande, que incita até mesmo os jovens a serem favoráveis à redução sem um aprofundamento nas causas da violência.
Os jovens, em geral, eles acabam tendo a opinião formada pelos meios de comunicação que bombardeiam a cabecinha deles o tempo todo com uma série de tragédias que acontecem no cotidiano e que fazem parecer que a realidade é apenas esta. Esse tipo de debate talvez seja uma das poucas possibilidades em que o jovem tem de refletir a respeito da redução da maioridade penal.
A audiência teve como um dos objetivos justamente fornecer subsídios para a formação de opinião. Guilhermina Prota tem 13 anos. Ela acredita que muitos puderam mudar seus conceitos.
Boa parte das pessoas eram a favor da redução da maioridade penal antes de conversar mesmo com argumentos palpáveis sobre isso. E depois elas mudam, porque elas veem o que tem por trás de tudo isso, né?
Diego Santos, de 14 anos, acredita que a punição deve existir, mas há que se pensar antes na prevenção.
Eu sou a favor que todos devem pagar pelos seus erros, mas eu acho que antes de pensar numa punição, ele devia pensar em medidas para evitar que o jovem cometa os crimes.
Um apanhado de todas as audiências, ainda faltam duas, vai ser elaborado e apresentado ao Congresso. A reportagem é da TVT.
Repórter CUT.
O ensino religioso é uma disciplina prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Decreto 7107 de 2010, um acordo assinado entre Brasil e Vaticano para o ensino da matéria. Mas no mesmo ano, 2010, o ministro do STF, Luiz Barroso, foi autor de uma ação direta de inconstitucionalidade, o MADIM, que pede que o ensino religioso somente seja oferecido se o conteúdo consistir nas doutrinas e práticas, além de história e dimensão social, de todas as religiões, sem que o professor tome partido. Muito bem, o assunto se tornou pauta de uma audiência pública realizada na semana passada em Brasília, da qual a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, participou. Para a entidade, a adoção da disciplina afronta um princípio constitucional e não é possível conciliar o caráter laico do Estado brasileiro com o ensino religioso.
Roberto Leão, presidente da CNTE, considera que a matéria deveria ser abolida. A proposta da entidade é abordar o tema em outras disciplinas, como filosofia e história, de forma abrangente, e que é direito dos pais a instrução sobre a formação religiosa de seus filhos. Para ele, alterar a Constituição é o melhor caminho.
Nós temos dois artigos que se contradizem, o 19 e o 210. A nossa proposta é que haja uma interpretação do que está escrito ali, que entenda o Brasil como um Estado laico, né? Não antirreligioso, mas um Estado laico, que entenda a escola pública como alguma coisa do conjunto da sociedade e que seja feita uma mudança no texto constitucional para adequar essa lógica de laicidade à educação pública, que não pode conviver com aula de ensino religioso do ponto de vista da CNTE. A nossa posição não é de antirreligiosidade em hipótese alguma. O que nós dizemos é o seguinte: nas escolas públicas não deve haver ensino religioso. O ensino religioso, ele pode ser oferecido, no que diz respeito à educação, nas escolas que são escolas confessionais, escolas que são ligadas a determinado credo. Nós não temos nada contra, defendemos absolutamente a liberdade religiosa. Agora, consideramos que a escola pública, por ser um local onde convergem todos os pensamentos, um local que é financiado pela contribuição de todos os brasileiros, indiferente da sua fé, deve continuar um espaço sem a presença do ensino religioso. Isso não significa dizer que a religião, o fenômeno religioso, os seus aspectos sociológicos, históricos, seus aspectos antropológicos, não seja discutida, porque isso é parte integrante da história do ser humano aqui na Terra.
A audiência pública foi realizada em Brasília e teve a participação de mais de 30 entidades para discutir o assunto. A solicitação foi do próprio ministro Luiz Barroso.
Mundo do Trabalho.
E o Jornal da CUT agora vai falar sobre uma prática de assédio que está ocorrendo. A Caixa Econômica Federal está fazendo uma pesquisa por telefone constrangendo trabalhadores. Dentre as perguntas feitas estão: você participou da última greve ou tem intenção de participar de um movimento futuro?
No questionário, o banco também questiona se os trabalhadores estão satisfeitos com as condições de trabalho, salários, carreira, benefícios e apura o grau de confiança do bancário sobre o esforço da instituição para atender às reivindicações da campanha salarial passada e saber também quais as expectativas para a campanha que está por vir.
A denúncia de Dionísio Reis, diretor da FETEC CUT, de entidade que representa os bancários no estado de São Paulo, é de que a pesquisa é nominal e o banco ainda questiona qual o índice de reajuste que deve ser concedido nesta campanha, se o reivindicado pela categoria ou se o oferecido pela FENABAN.
Na avaliação do dirigente, a prática fere o legítimo direito dos trabalhadores lutarem pelos direitos e por melhores condições de trabalho. Ele afirma também ser um absurdo a Caixa falar de greve futura quando o movimento sindical ainda está debatendo com os bancários o índice de reposição salarial a ser negociado. Para ele, é um indicador de que a disposição do banco para negociar é bem limitada.
Os representantes dos trabalhadores reivindicaram o cancelamento imediato dessa pesquisa. Não há qualquer obrigatoriedade para o trabalhador de respondê-la. As denúncias, que são anônimas, devem ser feitas nos sindicatos.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGORA Comunicação.
Apresentação e edição Andréa Carini e Ana Paula Costa.
Colaboração Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e distribuição Agência Rádio Web.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.